Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Se estivessem de acordo, íamos dar início aos nossos trabalhos. A deputada Clara Marques Mendes deve estar mesmo a chegar e, por isso, íamos dar início aos nossos trabalhos. Deram entrada propostas de alteração conjuntas apresentadas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, a que o PAN depois também informou que subscrevia, e talvez começasse por dar a palavra à deputada Wanda Guimarães, ou os senhores deputados, se quiserem intervir, como não deram entrada mais propostas de alteração para a apresentação das mesmas, dava desde já a palavra à deputada Wanda Guimarães e depois aos senhores deputados que se inscrevessem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas, que neste momento é só a Sra. Deputada Susana Lamas, senhores deputados, e agradeço ter-me dado a palavra no sentido de poder dar aqui ao grupo que tem acompanhado este processo desde o início, e, portanto, dar aqui algumas e deixar algumas notas. Em primeiro lugar, não posso deixar de sublinhar a satisfação do Partido Socialista por se ter conseguido, com o Bloco de Esquerda e o PCP, conseguirmos construir um projeto de lei em conjunto, consensualizando, obviamente, várias perspectivas e várias propostas, que aliás são do conhecimento dos senhores deputados. E parece-me que, nesse sentido, há que realçar também que, com um problema que a todos, até pelas audições que tivemos, todos os grupos deram a sua importância, parece-me que, de facto, era uma solução que se impunha no sentido não só de fazer uma clarificação daquilo que existia na lei, mas um reforço de algumas das questões, atendendo, por um lado, àquilo que foram as diversas audições e as propostas que nos fizeram chegar, umas tivemos, portanto, acesso oralmente e ouvimos-las, outras que nos foram enviadas, mas, portanto, para não só obstarmos e estancarmos a hemorragia que toda a gente conhecia, mas também para obviar a casos futuros e, digamos, àquilo que se previu e que aliás fomos alertados como um perigo de contágio. Portanto, é nesse sentido que dou nota de algumas alterações, de uma forma muito genérica, obviamente, depois os senhores deputados, com certeza, e nós agradecemos desde já que farão as vossas intervenções sobre os diversos pontos, mas gostaria de realçar alguns que nos parecem os mais importantes. Primeiro, a questão da densificação do conceito de unidade económica, portanto, em que nós acrescentámos a questão de a expressão unidade produtiva dotada de autonomia técnica ou organizativa, para, de certa maneira, obviamente, dificultar, digamos, aquilo que estava a passar, que era uma transmissão abusiva ou fraudulenta, e, portanto, nesse sentido, reforçámos aqui o conceito de unidade económica. Por outro lado, no que respeita aos trabalhadores, achámos que era essencial o reforço do direito à informação aos trabalhadores, condição sine qua non para que eles se possam defender, portanto, não só os trabalhadores, mas como os seus representantes. Nesse sentido, embora muitas vezes o Código de Trabalho não faça referência às associações sindicais, em alguns artigos faz apenas às comissões intersindicais, delegados sindicais, a verdade é que, olhando para o tecido económico português, pensamos que é perfeitamente justificado e mais necessário incluir a expressão associações sindicais, até porque nas pequenas empresas, obviamente, não têm nem comissões intersindicais, nem sequer delegados sindicais, e, portanto, a associação sindical pode representá-los e acompanhar o processo. E, portanto, e também, obviamente, neste conceito, a obrigatoriedade de informação à ACT. Por outro lado, também nos parece que é positivo que os serviços do Ministério do Trabalho possam participar na negociação entre o transmitente e o adquirente e os trabalhadores, obviamente desde que requerido por uma das partes, porque isso dá uma certa segurança relativamente à regularidade do processo. Uma questão também fundamental e que tem a ver com as convenções coletivas, portanto, e com a manutenção dos direitos daí decorrentes, portanto, e que os senhores deputados até conhecem, e que tem a ver, obviamente, com a manutenção da convenção coletiva que abrange os trabalhadores, até que novo instrumento de regulamentação coletiva seja negociado, o que não permite, de facto, um vazio relativamente a esses trabalhadores, um vazio negocial e de abrangência de um contrato ou de um ACT ou até de um AE. Depois, a questão da proteção que foi aqui muito falada durante as audições, a proteção dos trabalhadores em caso de despedimento, portanto, após a transmissão, e com o reforço de durante 2 anos e a respectiva compensação a que tem direito do ponto de vista, se for esse o caso, portanto, do despedimento. E finalmente, o tão falado direito de oposição, ao qual o Partido Socialista em todas as audições manifestou desde sempre as dúvidas que esta figura e este instrumento lhe merecia. Por razões que na altura expressei em nome do PS e que, portanto, não vou aqui desenvolver, mas que tinham a ver com uma questão para nós que tinha alguma importância, que era, por um lado, a celeridade deste processo podia não ser suficiente para que avaliássemos de uma forma, digamos, muito ponderosa as diversas consequências ou os reflexos que poderia ter esta figura na legislação portuguesa. Por outro lado, a falta também de dados, uma vez que, como sabem, o direito de oposição vigora apenas em 2 casos, em 2 países, num deles muito mais desenvolvido que noutro, na Alemanha, no Reino Unido, pouco desenvolvido. Mas é para isso que se fazem também as audições, ou seja, durante as audições, de facto, não houve, por parte dos representantes dos trabalhadores, que são aqui os principais visados, obviamente, o reforço dos seus direitos e a sua proteção, e por parte da ACT, e por parte do PSD, que, tanto pela voz da senhora deputada Susana Lamas, como Clara Marques Mendes, inclusivamente nos, e é verdade, nos informaram e nos afirmaram os vários casos que já havia relativamente ao direito de oposição, jurisprudência sobre o assunto, e obviamente tudo isto nós não temos a presunção de sermos os detentores da verdade e de sabermos tudo à partida, e portanto é óbvio que essa questão pesou para nós, bem como, obviamente, os 2 outros projetos, não queremos deixar também de o mencionar, porque teve, obviamente, importância, dos 2 outros projetos também defenderem o direito da oposição. Portanto, neste contexto, eram estas as notas que eu vos queria deixar e, obviamente, qualquer questão que queiram, qualquer um de nós, tanto do Partido Socialista como do Bloco de Esquerda ou do PCP, estaremos com certeza à vossa disposição e muito obrigada por esta nota inicial.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho registros de intervenções. O deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Eu faria a minha inscrição, então, para falar um pouco sobre, também em termos genéricos, sobre aquilo que foi o processo de audições e a proposta a que Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP chegaram e que nos trouxeram aqui. Primeiro ponto que desde o início nos preocupou. Esta é uma matéria sensível que assenta, tanto quanto todos nós sabemos, num problema relacionado com um caso concreto que é o caso da PT Altice. E quando estamos a falar de um caso concreto, legislar em função desse caso concreto tem enormes riscos. E o desafio do legislador é o de não se confundir com um juiz que julga um caso concreto, e sim procurar encontrar uma lei geral e abstrata que irá regular para o futuro, porque é isso que é suposto as leis fazerem, regular para o futuro aquilo que são a generalidade das empresas e a importância que isso tem no tecido empresarial português e naquilo que é o desenvolvimento da nossa economia e no emprego. E quando isso assim é feito, há, sem dúvida, uma preocupação que deveria ter sido prosseguida e devia ter sido tida em atenção e que, neste caso, infelizmente não tem, e esta proposta padece daquilo que eu considero que é um pecado original, que é, deveria ter previamente sido discutida em concertação social, tanto mais que nós sabemos que há inúmeras propostas que têm sido apresentadas pelos parceiros do Partido Socialista e que, no fundo, se destinam a fazer uma revisão do Código de Trabalho em prestações. Ou, melhor dizendo, utilizando uma expressão, se calhar, mais direta ao tema, uma salamização da negociação entre PS, Bloco e PCP. E aquilo que nós temos visto ao longo dos vários processos legislativos, enfim, o PS saberá como quererá conduzir politicamente aquilo que é a sua responsabilidade de conduzir, mas na opinião do CDS, o que nós temos assistido é ao Partido Socialista a funcionar a reboque dos seus parceiros de coligação e de sucessivamente ir cedendo àquilo que são as suas reivindicações na tal negociação, a prestações e nas sucessivas cedências que tem vindo a fazer. E, aliás, não deixa de ser sintomático o Partido Socialista ter abordado esse mesmo ponto, que é o direito à oposição, porque foi o próprio Partido Socialista que colocou aí a sua linha vermelha durante as audições, durante todo este processo legislativo, e aquilo que nós constatamos é que, procurando escudar-se naquilo que foi dito sobre o direito à oposição individual ao longo das audições, acaba por consagrar um direito à oposição coletivo no âmbito da transmissão de estabelecimento, que obviamente padece de falhas, na nossa opinião, de falhas técnicas complicadas de superar. Aliás, a vontade de legislar, tendo em vista o caso concreto, foi tão grande que há, obviamente, um risco de retroatividade, ou pelo menos aplicação aos atos já praticados, embora o processo não esteja completo, e, portanto, em relação aos processos em curso, o que traz riscos, do ponto de vista de constitucionalidade na vossa proposta. Designadamente, não posso deixar de chamar a atenção para o que está, para o que consta, e aqui é uma questão técnico-jurídica e para o que consta no ponto 11 do artigo 285, em que, no fundo, ao se reforçarem os poderes da ACT, reforçam-se esses mesmos poderes e chega-se ao ponto de dizer que a ACT pode declarar que a posição do empregador dos contratos de trabalho dos trabalhadores não se transmitiu ou que a mesma se transmitiu. Ora, desculpem que vos diga, mas quem tem a faculdade de tomar este tipo de decisões são os tribunais. E isto é uma violação grave do princípio da separação de poderes. Porque quem tem a faculdade de arbitrar conflitos entre os particulares e de definir qual é o direito aplicável a um caso concreto não é a ACT. Quem tem essa faculdade é o tribunal. A ACT pode aplicar contornações. Se a opção do legislador for transformar uma contornação grave, muito grave, ou entender que não é grave, que é leve, e que a ACT terá por essa via a faculdade de aplicar a contornação, muito bem. Se o legislador entender que a ACT pode avaliar se há ou não indícios de um ilícito e que por essa via pode aplicar uma contornação, muito bem, é faculdade do legislador fazê-lo. Agora, o que o legislador não pode fazer é dizer que a ACT vai funcionar como sendo um tribunal e que matérias que são da competência dos tribunais e decisões, repito, matéria que são competência dos tribunais, nomeadamente averiguar se existe fraude à lei, é competência do tribunal, saber se, existe abuso de direito, é competência do tribunal. Porquê? Porque cabe aos tribunais dirimir os conflitos entre partes. E se houver um conflito entre duas empresas ou entre uma empresa e os seus trabalhadores, é para isso que cá estão os tribunais de trabalho. E aquilo que os senhores estão a dizer é que é a ACT que o decide. Porque é a ACT que declara que se a posição de empregador se transmite ou não. E não estamos a falar de uma contornação. Quem é que aplica a contornação? A ACT. É a ACT. É a ACT, não é? E portanto, da ACT, não é? E portanto, do ponto de vista técnico, eu considero que há falhas, que são, obviamente, responsabilidade de quem chegou a esse acordo. Olha, vou-lhe dar outro exemplo do ponto a que estas matérias, a que esta questão chegou. O que é que nos é dito aqui? Por exemplo, na falta de representantes dos trabalhadores abrangidos pela transmissão, estes podem designar dentre eles, no prazo de 5 dias úteis, uma comissão representativa com máximo 3 ou 5 membros, consoante a transmissão abranja até 5 ou mais trabalhadores. Ou seja, no fundo, dos 5 trabalhadores que constarão, 3 serão, em princípio, membros dessa comissão. Haverá 2 que não serão. Eu não sei como é que será articulada, em termos de relação, ou até solução relativa, este tipo de representação. Ou seja, se houver um despedimento, imaginemos, de 50 trabalhadores, são 5. Se houver um despedimento de 5, são 3. Mas percebem o que nós estamos a dizer em relação aos equilíbrios que estão encontrados na vossa proposta. E, portanto, a lei é aquilo que permite que venha a ser feito. E é evidente que, do nosso ponto de vista, estas matérias ganhariam em ter sido discutidas em consultação social, exatamente para ser possível avaliar todas estas questões. Avaliar o impacto que uma alteração legislativa deste género tem na economia portuguesa. Saber, por exemplo, se é admissível sobrecarregar a ACT com a responsabilidade de ter que validar todas as transmissões de estabelecimento que na prática se vão passar na economia portuguesa acima de determinada dimensão. Ou seja, o que os senhores estabeleceram com base numa preocupação que é comum a todos os partidos, que é a de que não deve haver uma utilização fraudulenta daquilo que resulta da transposição de uma diretiva para a legislação portuguesa que serve para proteger trabalhadores, de não haver uma utilização abusiva e fraudulenta. Aquilo que os senhores fazem é instituir a tutela e o controle da economia por parte do Ministério do Trabalho, que na prática terá a responsabilidade de autorizar ou não todas as transmissões e terá que ser informado todas as transmissões de estabelecimento que ocorram na economia portuguesa. Convenhamos que aquilo que está na vossa proposta é para aquilo que aponta e, obviamente, que ao longo da discussão na especialidade teremos a oportunidade de reiterar aquilo que são as nossas dúvidas, as nossas observações relativamente à opção que foi encontrada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Severo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Eu queria começar por dizer que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é muito importante que estejamos neste momento a discutir esta alteração e que valorizamos muito o texto comum a que se chegou entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Esse texto comum é um passo que responde às inquietações que foram colocadas pelos trabalhadores que ouvimos, que responde a uma utilização fraudulenta da lei identificada, nomeadamente pelos estudos do Centro de Estudos Judiciários e pelo caderno do Centro de Estudos Judiciários, justamente sobre este problema, e que identificava quais eram os mecanismos a que as empresas recorriam para utilizar de forma fraudulenta uma figura legal que foi instituída para proteger os contratos de trabalho, para proteger a manutenção do trabalho e que tem sido utilizada por algumas empresas como mecanismo de fragilizar a situação do trabalhador, de planear a morte a prazo dos contratos de trabalho. E, portanto, nós entendemos que este texto comum responde a essas preocupações, a essas inquietações, e é muito importante o trabalho que foi feito. Particularmente, gostava de destacar 6 avanços que esta alteração dá corpo. Primeiro, como foi dito, a consagração do direito da oposição e a manutenção do vínculo caso o trabalhador se oponha à transmissão de estabelecimento. O modo como o direito da oposição é exercido, a clarificação da possibilidade de se exercer esse direito de oposição, a invocação para exercer o direito de oposição de dúvidas sobre a solvabilidade da empresa para onde o trabalhador vai ser transmitido, ou de dúvidas sobre a desconfiança sobre a política de pessoal da outra empresa, estas duas razões para estabelecer, para se exercer o direito à oposição, são justamente aquelas que são identificadas no Centro de Estudos. São justamente as razões que são identificadas, nomeadamente pelo juiz Júlio Gomes, quando se no referido caderno, e entendemos que é muito importante que se garanta e que se institua a possibilidade dos trabalhadores se oporem. A senhora deputada Clara Marques Mendes estava a interromper-me, a fazer um à parte. Sim, então eu lerei.
Está uma grande confusão. Quando o senhor deputado esteve a falar, estava um silêncio, que eu creio que faz sentido, mas vamos só tentar manter, porque senão...
Eu lerei então o facto, a formulação exata, que é quando a transmissão possa causar-lhe prejuízo sério. Prejuízo sério, como é que se avalia? É uma avaliação do trabalhador e pode acontecer, nomeadamente, entre outros fatores, por manifesta falta de solvabilidade, creio que era essa a expressão que a senhora deputada estava a dizer, situação financeira difícil do adquirente, se a política de organização do trabalho não lhe merecer confiança, e, portanto, há uma avaliação subjetiva do trabalhador relativamente a estes ou a outros fatores, não são apenas estes, são os que o trabalhador quiser invocar que lhe possam provocar prejuízo sério. Portanto, sim, é mesmo dar ao trabalhador a possibilidade de se opor caso não queira ir. É mesmo dar ao trabalhador a possibilidade de se opor caso não queira ir para a empresa. E é a consequência desse direito à oposição, é a manutenção do vínculo. Evidentemente que a manutenção do vínculo não retira da lei as outras disposições que existem sobre a cessação do contrato de trabalho, evidentemente, mas não caberia também ao direito de oposição suspender os outros artigos do Código. Segunda questão é, que também tem uma relação com esta, é a possibilidade de resolução por justa causa do trabalhador em caso de transmissão do estabelecimento, garantindo-se ao trabalhador, e isto é uma novidade que nós gostávamos também de salientar, garantindo-se em todos os casos que o trabalhador, quando resolve por justa causa o seu contrato de trabalho, que tem direito a uma compensação. Em terceiro lugar, parece-nos da maior relevância a clarificação da unidade económica. Isto sei que já foi aqui explicado pela deputada Wanda Guimarães, mas eu queria salientar isto. A clarificação do conceito de unidade económica é uma das medidas mais importantes do nosso ponto de vista para combater a utilização fraudulenta. Porquê? Porque justamente a utilização fraudulenta desta figura, veja-se o caso da PT, foi a partir da manipulação do conceito de unidade económica. Foi procurar considerar uma unidade económica um conjunto de trabalhadores escolhido a dedo que nem sequer configuravam um departamento ou uma unidade com uma entidade própria, com uma identidade própria, que pudesse funcionar autonomamente no mercado. E, portanto, a clarificação, a densificação do conceito de unidade económica parece-nos que é também da maior importância. Queria destacar, finalmente, o alargamento do dever de informação, quer à ACT, quer aos trabalhadores. A clarificação, porque se trata de uma clarificação, da manutenção de todos os direitos individuais e coletivos e o reforço das contraordenações da ACT, das contraordenações e, portanto, da possibilidade da ACT, por um lado, se pronunciar sobre mais aspectos sobre os quais até agora não se pronunciava. Vejam, a ACT, quando foi fazer a inspeção à Altice, um dos argumentos que a ACT utilizou para não se pronunciar sobre a transmissão de estabelecimento foi dizer que só se pronunciava sobre os aspectos da transmissão de estabelecimento que fossem objeto de contraordenação. Ou seja, só se pronunciava sobre o facto de os trabalhadores terem sido ou não informados. Essa opinião da ACT, é uma interpretação jurídica legítima, foi contrariada por muitos outros juristas, e nomeadamente foi requerido um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria, creio que é assim, agora não sei exatamente o órgão, acho que é da Procuradoria da República, que tinha um entendimento diferente. Em todo caso, a ACT argumentou que não se deveria pronunciar a não ser sobre os aspectos que fossem objeto de contraordenação. Ora, ao alargar-se a quantidade de aspectos ou as dimensões que são objeto de contraordenação, alarga-se também a possibilidade de atuação da ACT. E, portanto, queria, numa palavra, salientar a importância, valorizar a importância destas alterações e também da possibilidade do próprio Ministério do Trabalho poder, a pedido de alguma das partes, participar das negociações. Creio que, do ponto de vista técnico, os argumentos há falhas na argumentação do CDS, que o CDS aqui trouxe. Por exemplo, dizer-se que a ACT passa a ter que validar todas as transmissões de estabelecimento que são feitas no país, pura e simplesmente não corresponde ao que está no diploma, porque o que está no diploma é um dever de informação da ACT. Não diz que a ACT passa a ter a obrigação de validar todas as transmissões de estabelecimento que existem no país. Segunda falha técnica da argumentação do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Dizer que o número 11 do artigo 285, já foi aqui dito em à parte pelo João Roseta, dizer que o número 11 que se refere a uma decisão que condena o empregador, está a referir a um relatório da ACT ou ao resultado de uma ação inspectiva da ACT, ora bem, se a condenação não é feita pela ACT, com certeza que este número não se refere à ACT. Por outro lado, com certeza, ao Sr. Deputado, é um entendimento, É a leitura que a senhora deputada faz da lei. Tem toda a legitimidade para o fazer. Finalmente, sobre a invocação de que o Ministério, de que toda a economia portuguesa fica sujeita a uma tutela do Ministério do Trabalho, nós entendíamos que devia, nós propusemos inicialmente que pudesse haver. Vou terminar. Nós propusemos que, na proposta inicial do Bloco de Esquerda, previa-se a possibilidade de um parecer vinculativo do Ministério do Trabalho a requerimento dos representantes dos trabalhadores. Ou seja, não era um parecer que fosse obrigatório em todas as situações, mas naquelas que suscitassem a desconfiança por parte dos trabalhadores de que esta figura estava a ser utilizada de forma fraudulenta ou de forma a prejudicar os seus contratos de trabalho, a sua situação laboral. A solução que foi encontrada é uma solução que não é exatamente esta, é uma solução que prevê a possibilidade, a pedido de alguma das partes, de participação do Ministério do Trabalho ou do serviço respectivo do Ministério do Trabalho nas negociações. E, portanto, dizer-se que isto corresponde a uma tutela do Ministério do Trabalho sobre as operações económicas no país, não, enfim, é do domínio do absurdo, mas do nosso ponto de vista é importante que se preveja a possibilidade de participação do Ministério, porque isso reforça a capacidade de que o próprio Estado tem de controlar, de impedir, de fiscalizar a utilização desta figura legal, e nós também achamos que isso é um passo em frente e queremos valorizá-lo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devia ter começado por aí enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho para fazer só uma intervenção inicial, mas como não o fiz, farei no fim enquanto coordenadora, e agora interviria em nome do Grupo Parlamentar do PCP para dizer o seguinte. As propostas que estamos hoje a discutir são propostas importantes que vão no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores relativamente a várias matérias. Quanto à salvaguarda e à manutenção de direitos em sede de contratação coletiva, relativamente ao direito de oposição e relativamente ao reforço de matérias contra ordenacionais. Estas propostas vão no sentido da clarificação e do reforço da proteção dos direitos dos trabalhadores nos processos de transmissão de empresa e estabelecimento. E, no nosso entendimento, estas propostas são importantes e dão mais força à luta dos trabalhadores, às lutas em curso relativamente ao processo de transmissão fraudulento que está em cima da mesa e que foi promovido pela PT Altice para esconder um despedimento encapotado, mas relativamente a outras propostas e outros processos que os trabalhadores, as suas estruturas representativas, têm entendido levantar. E, portanto, no nosso entendimento, estas propostas, partindo da base também do projeto de lei do PCP, cumprem o seu objetivo no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. E não é pouca coisa dizermos que estamos a aprovar matéria no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores, porque nos últimos anos, diria, nas últimas décadas, e em particular entre 2011 e 2015, não me lembro de ter aprovado no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, em 2018 estarmos a ir neste sentido contraria aquilo que o anterior governo do PSD e do CDS criam relativamente à legislação laboral. E, portanto, no nosso entendimento é particularmente importante que se tenha conseguido chegar a esta solução. Depois, também é exatamente por isso que compreendemos as intervenções do CDS relativamente ao que constitui esta alteração. Desde logo porque eu até diria, eu estranharia se esta proposta tivesse o acordo do PSD e do CDS. Se esta proposta tivesse o acordo do PSD e do CDS, não iria no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, ainda bem que vai, ainda bem que essa é a posição do PSD e do CDS. É assim, é da história, é da dialética e, portanto, relativamente a esta proposta, é para nós muito claro quanto a isso. Nós gostávamos de referir o seguinte. As propostas que aqui foram trabalhadas entre o PCP, o Bloco e o PS, são propostas que não são exatamente as mesmas propostas, exatamente as propostas iniciais do projeto de lei do PCP, pese embora vão no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. Mas se o PSD e o CDS estivessem francamente preocupados com a clarificação de algum destes aspectos, tinham entregue propostas de alteração. E aquilo que o PSD e o CDS apresentaram foi zero. E, portanto, não estamos a falar de dúvidas técnicas sobre esta proposta. Aliás, nós até tivemos o cuidado de entregar as propostas de alteração a uma hora, que não foi exatamente o limite da hora das propostas, da entrega das propostas de alteração, porque isso permitiria até, se existisse vontade, e também vos digo, não era a primeira nem será a última, e da parte do PCP teria existido toda a disponibilidade para, no curso de uma discussão, serem apresentadas propostas de alteração. Se as dúvidas que assim levantam vão nesse sentido. Optaram por não apresentar propostas de alteração, também não nos surpreende que tal tenha sido a decisão tomada sobre esta matéria. Mas aquilo que entendemos de facto é que este texto vai no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores. E mais, senhores deputados, relativamente ao papel da ACT, nós entendemos que o papel da ACT e a participação do Governo nesta matéria podia ter ido muito mais longe, porque a proposta inicial do PCP ia nesse sentido. Não vai. E mais, entendemos mesmo que a ACT não, e a intervenção da ACT não pode ser um verbo de encher. E a prioridade política da ACT, a visão que temos relativamente à prioridade política da ACT, é punitiva e inspectiva, não é pedagógica. E, portanto, no nosso entendimento, aquilo que devia ter ficado na lei até devia ter ido muito mais longe daquilo que está. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, o papel da ACT deve ser um papel muito mais musculado do que aquilo que tem hoje. Porque a intervenção da ACT, em muitas matérias, fica muito aquém daquela que seria necessário. E, portanto, entendemos mesmo, e a proposta inicial do PCP era essa, que o parecer vinculativo em todas as situações de transmissão de estabelecimento devia ser do Governo. E o Governo tinha a obrigatoriedade, no nosso entendimento, de apresentar um parecer vinculativo em todas as situações. Não é isso o entendimento do PS. E, portanto, o compromisso que se encontrou não foi esse. Portanto, quanto às questões que aqui foram colocadas sobre o papel da ACT, não temos dúvidas absolutamente nenhumas. É a ACT que instrui processos e aplica contraordenações. Se houver decisão por parte dos tribunais, das empresas ou dos trabalhadores quanto a essa condenação, o recurso para as vias judiciais é um recurso que, pese embora tenha custos para os trabalhadores menos importantes para as empresas, estes custos de contabilidade, são instrumentos que no âmbito do Estado de Direito estão ao dispor das partes no processo. Mas, portanto, para nós não há dúvida nenhuma quanto ao papel da ACT, as questões que foram coladas não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, achamos mesmo que é muito importante que se tenha ido no sentido de reforçar as contraordenações muito graves que estavam hoje previstas no Código apenas como dois aspectos e passam a ser todas consideradas muito graves no caso da conduta, do empregador da entidade patronal, no caso da transmissão de estabelecimento ou de empresa, porque de facto entendemos que tem que existir uma contraordenação muito grave, porque as empresas não podem estar neste processo como quem está a gerir mínimos de contabilidade. Não, estamos a falar de vidas dos trabalhadores, estamos a falar de direitos de dignidade, estamos a falar de matérias que são fundamentais. E, portanto, no nosso entendimento, estas propostas vão no sentido do reforço e, portanto, entendemos particularmente quanto à salvaguarda do número 3 do artigo 285, em que fica salvaguardado que com transmissão os trabalhadores transmitidos ao adquirente mantêm todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente a retribuição, a antiguidade, a categoria profissional e o conteúdo funcional, bem como os benefícios sociais adquiridos e também as matérias relativas ao direito de oposição, que no nosso entendimento são importantes. Entendemos também que o reforço dos prazos relativamente à informação e consulta dos trabalhadores e dos seus representantes no processo da transmissão é muito importante, é um sinal positivo, porque de facto estas alterações que aqui são discutidas não foram à concertação social. E não foram à concertação social porque se tivesse ido à concertação social não tinham tido o acordo das entidades patronais. As entidades patronais não estão de acordo em que os prazos relativamente ao período de consulta dos trabalhadores neste processo avance. As entidades patronais não estão de acordo com o direito à oposição. As entidades patronais não estão de acordo com qualquer mecanismo que signifique a proteção dos direitos dos trabalhadores. Aliás, tudo aquilo que foi aqui ouvido foi nesse sentido. Aliás, ainda mais foi curioso perceber que o inspector-geral da ACT disse aqui que se tinha dúvidas sobre algumas matérias, porque era a sua visão quanto à participação do Governo nesta matéria e às questões da unidade económica, não tinha dúvidas contra uma coisa, que era o direito à oposição. Porque era o único A única matéria que constava do Código era a situação de transmissão da empresa ao estabelecimento em que não estava previsto o direito à oposição do trabalhador. Era o único caso no Código. O inspector-geral da ACT alertou na sua audição para isso, que seria muito importante salvaguardar o direito à oposição, porque em todos os mecanismos, em todas as figuras do Código existe, e esta era a única em que não existia. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, foi importante que tenha assim sido. As entidades patronais que foram ouvidas neste processo nunca referiram a importância do direito à oposição, nunca, não referiram, e até referiram que não era importante estar aqui presente. E, portanto, no nosso entendimento, estas propostas vão no sentido positivo, entendemos que a garantia na lei não significa automaticamente a garantia na vida e, portanto, consagrar legalmente direitos dos trabalhadores não significa, infelizmente, consagrá-los na vida e nos locais de trabalho. Isso dependerá, obviamente, da dialética e da força da luta dos trabalhadores e nós também entendemos que esse deve ser um caminho que nos inspira confiança e, portanto, não achamos que todo o processo termina aqui nesta alteração legal, mas, pese embora, ela constitua um ponto de partida também nesse caminho de defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e começar por dizer que tenho aqui algumas questões para colocar relativamente a dúvidas, mas começar por dizer que é mais que evidente que estas alterações que foram apresentadas, esta proposta conjunta, resulta de uma necessidade que têm de mostrar que vão dar um passo em frente no reforço dos direitos dos trabalhadores, quando na verdade é um passo em falso. E vai aumentar, não temos a menor dúvida, a conflitualidade laboral. E eu vou já explicar porquê e vou deixar aqui algumas questões. Gostaria de dizer que, ao contrário daquilo que foi aqui referido, o reforço dos direitos dos trabalhadores e quanto a um aspecto no que se mantém em todos os direitos dos trabalhadores, direitos adquiridos, isto já existia na lei, já estava consagrado na lei, está consagrado na lei atual. Portanto, não é correto dizer-se que está a alterar e que está a reforçar. Depois vamos a questões em concreto, porque é isto que nos preocupa. E eu queria, antes de entrar nas questões em concreto, lembrar o seguinte. O propósito da diretiva que resultou, ou seja, que este regime resultou da transposição da diretiva, o propósito eram dois, que é a liberdade económica e a garantia dos direitos dos trabalhadores. Porque verificou-se que quando as empresas eram transmitidas, nem sempre estavam devidamente acautelados os vínculos que o trabalhador tinha com o transmitente. E por isso é que foi necessário legislar no sentido de dizer que o trabalhador se mantinha. Está assente, hoje em dia, que o direito de oposição existe. Não há sequer maioria quanto às consequências do direito de oposição. E é aqui o nosso grande problema. E eu vou começar por perguntar aos senhores deputados. Senhores deputados, o artigo 285, que vem consagrar o direito de oposição, diz o seguinte. Primeiro está com um conjunto de conceitos imprecisos. 286A. Os senhores deputados, durante, sobretudo, o PCP e o Bloco de Esquerda, durante muitas discussões a matéria laboral dizem e criticam que muitas vezes são usados conceitos indeterminados, pois é que o que está aqui no artigo 286A é um conjunto de conceitos indeterminados. E eu vou colocar aqui umas questões e eu gostava que me respondessem a isso. Como é que o trabalhador vai, ao usar o direito de oposição, dizer que não é dúvida, Sr. Deputado, é que o trabalhador, para usar direito de oposição, tem de dizer manifesta falta de solvabilidade. Pergunto, como é que o trabalhador vai provar esta manifesta falta de solvabilidade? Depois, outra dúvida. Isto é um conjunto de dúvidas, outra dúvida. Como é que a situação financeira difícil, como é que o trabalhador vai, ao alegar que quer, ou ao usar direito de oposição, provar esta situação financeira difícil? E o mesmo se diga quanto à organização do trabalho, quanto à política de organização do trabalho. E agora eu pergunto, o que é que acontece quando o trabalhador utiliza este direito de oposição, alegando estes factos, se a entidade patronal não concordar, quem é que vai resolver isto? Como é que se resolve isto? Como é que fica a situação do trabalhador? Se a entidade patronal vai para o tribunal e se vem a provar que não há justa causa, porque não se verificava aquela manifesta, por exemplo, falta de solvabilidade, o que é que acontece? É que a lei do Código de Trabalho atual diz que quando o trabalhador utiliza o conceito de justa causa e depois o tribunal verifica que não há justa causa, o trabalhador é obrigado a indemnizar a entidade patronal pelos prejuízos causados. Os senhores acautelaram isto? Não. Outra questão, número 2, 286A, número 2. Diz o seguinte, a posição prevista no número anterior obsta a transmissão da posição do empregador, mantendo-se o vínculo com o transmitente. Aos senhores deputados, e se o transmitente transmitir toda a empresa? Não é, senhora deputada? Não, não foi dito. Desculpe, senhora deputada, não foi explicado. Se transmite toda a empresa, fica como? Explica. Eu deixo a questão, aguardo a resposta. Se o transmitente transmite todo o estabelecimento, o vínculo mantém-se com quem? Pergunto. Isto é preciso esclarecer. Voltando à questão, senhores deputados, além das dúvidas, há claramente erros jurídicos. Há claramente erros jurídicos neste diploma. E o que nós estamos preocupados é o seguinte. Com a tentativa de, perante um caso concreto, legislarem sem ponderarem devidamente, porque os senhores deputados dizem que nós não apresentamos propostas de alteração, pois, senhores deputados, nem esta discussão que estamos a fazer agora vale de nada para vocês. Vocês já têm a decisão tomada. Vocês apresentaram uma proposta conjunta, vocês já têm a decisão tomada. Nós queremos é que fique registado claramente que este diploma vai, além de erros jurídicos, não temos a menor dúvida que vai aumentar a conflitualidade laboral. A jurisprudência já diz que é o direito de oposição. Agora, nós vamos ter um aumento da conflitualidade, porque vamos ter situações em que os tribunais vão ter que vir dizer se há ou não justa causa do despedimento. Enquanto o tribunal aprecia, nós não sabemos como é que fica a situação do trabalhador. Vocês estão a aumentar a conflitualidade laboral, criar incerteza na vida dos trabalhadores e não quiseram, e disto aqui, quanto ao Bloco de Esquerda e ao PCP, eu já sei que não confiam, não veem nada de positivo na concertação laboral. Na concertação social. Agora, do PS, estranha-me. Sinceramente, o Partido Socialista está a embarcar naquilo que o Governo não tem feito, que é ceder às pressões no que diz respeito às alterações. Não tinha feito até aqui. Está a fazê-lo enviesado. Está a fazê-lo de forma enviesada. Que é ceder às pressões para alterar a legislação laboral. Nós não somos contra alterações à legislação laboral, sempre que seja para melhorar. Mas, senhores deputados, esta é uma matéria que, pela sua importância, pela gravidade do que aqui vocês apresentam, tinha que ir à concertação social. É uma matéria em que entidades patronais, representantes dos trabalhadores e juntamente com o Governo encontravam o equilíbrio que a diretiva exige. É que eu até, sinceramente, há momentos daqui, ou há aspectos aqui, que eu não sei se não vão mesmo contra a diretiva. A questão da intromissão do Governo na liberdade negocial, eu não sei se está mesmo contra a diretiva, porque a diretiva visa garantir a liberdade económica e, portanto, eu não sei se não está aqui em causa até o cumprimento da diretiva. Portanto, este também é um alerta que eu deixo. Depois, aqui, a questão da ACT está clarinho, o artigo, isto não é uma questão de interpretação minha. A interpretação só se faz de forma diferente quando não resulta claro do espírito da lei ou da letra da lei. A letra da lei diz aqui claramente a decisão, isto é uma decisão da ACT, a contraordenação quem aplica é a ACT. A ACT está a substituir-se aos tribunais. Isto não pode acontecer. O legislador não pode fazer uma coisa destas. E eu digo com toda a franqueza, todos nós temos vontade de melhorar e reforçar os direitos dos trabalhadores. E não admito, em momento algum, que venha quem vier dizer que este grupo parlamentar está sempre contra o reforço dos direitos dos trabalhadores. Portanto, isso que acabe de uma vez por todas. Nós estivemos empenhados, chamamos a atenção, estamos a chamar a atenção aqui. Os senhores já fecharam este documento, mas eu espero que vocês tenham o bom senso, porque além dos problemas dos conceitos indeterminados, há erros jurídicos gravíssimos neste diploma legal. E é lamentável que seja elaborada uma legislação com erros. Nós temos de ter o cuidado. Acho que vale a pena repensar no diploma, repensar poderem corrigir, poderem alterar, repensar, levar isto a um debate, maturar esta matéria, porque os senhores não estão a resolver problema nenhum. Os senhores estão a querer dizer que vão resolver um problema, estão a aumentar um conjunto de problemas, estão a dar mais insegurança aos trabalhadores, que eles neste momento não se vão perceber, mas no dia a dia, quando as situações em concreto surgirem, os trabalhadores vão se lembrar e vão perceber que, afinal, não lhes resolveram problema nenhum. E já agora, e antes de não sei se naturalmente, teria muito mais aspectos a referir, mas julgo que é importante darem respostas àquelas questões que eu coloquei em concreto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu inscrevi-me para responder algumas questões, está depois o Sr. Deputado José Soeira e o Deputado Wanda Guimarães. E o Deputado António Carlos Monteiro, agora que se inscreve. Relativamente a algumas questões que são colocadas, eu gostava de dizer o seguinte: não é verdade que o artigo 285 e o artigo 286 preveja a manutenção da salvaguarda de direitos. Aliás, o artigo 285 e o artigo... Em que número? Conforme está no Código, prevê zero. O artigo 285 diz, passo a ler o número 1, em caso de transmissão por qualquer título, empresa, bem como a responsabilidade pelo pagamento da coima aplicada pela prática de contraordenação laboral. Número 2, o transmitente responde solidariamente pelas obrigações vencidas à data da transmissão. Número 3, o disposto nos números anteriores. 4, sim. Sim, no ano subsequente a esta. Em nenhum número do artigo 285 e em nenhum número do artigo 286 diz respeito à informação e consulta dos trabalhadores está prevista sequer a manutenção de direitos. A palavra direitos não aparece nestes termos. E, portanto, conforme o estado do Código, não aparece. E, portanto, o que aqui estamos a fazer é fundamental. É salvaguardar que, em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento, se salvaguardam direitos. Mas a legislação que ficou na proposta que foi apresentada não foi só salvaguarda de direitos, é direitos adquiridos e contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. Em momento nenhum diz direitos e, portanto, esta proposta é muito importante, ainda bem que consta destes termos. Depois gostava de dizer o seguinte, o que eu acho que é de facto significativo é que o PSD e o CDS, que apresentaram sucessivas propostas de alteração ao Código de Trabalho e propostas de alteração ao Orçamento de Estado, em momento nenhum se preocuparam com matérias de inconstitucionalidade. Nunca se preocuparam de inconstitucionalidade pelo despedimento por inadaptação. Nunca se preocuparam sobre inconstitucionalidade sobre o alargamento do horário de trabalho que coloca em causa a articulação do princípio da vida familiar e da vida pessoal. E, portanto, no nosso entendimento, não há dúvida nenhuma sobre as propostas que aqui estamos a discutir. E aquilo que os senhores invocam como erros técnicos, na nossa opinião, não se tratam de erros técnicos, tratam-se de opções políticas. E isso incomoda, de facto, o PSD e o CDS. Incomoda o PSD e o CDS porque existem termos que significam na prática o reforço dos direitos dos trabalhadores e o PSD e o CDS não se conformam com o facto de em 2018, depois da alteração à revisão das alterações ao Código do Trabalho, haja possibilidade de prever matéria laboral que significa um reforço dos direitos dos trabalhadores. Isto não se enquadra no vosso software ideológico, mas nós entendemos que estas propostas vão nesse sentido e por isso entendemos de facto que devem ser votadas. Senhores deputados, a última coisa que faltava era invocarem que esta proposta foi concertada. Ora, quer dizer, quando as propostas não são concertadas, invocam que não são concertadas. Quando as propostas são entregues a tempo e horas, com tempo para isso, não, concertadas, trabalhadas conjuntamente entre o Bloco, o BE e o PS. Ai, o Bloco, o PCP e o PS. Quando que não são trabalhadas. E eu acho que há de facto um aspecto que eu acho que divide e torna de facto muito objetivo quem é que está de forma séria nesta discussão. Porque para mim, se existisse alguma dúvida sobre a questão relativa à assertividade técnica ou jurídica que fosse, o PSD e o CDS teriam apresentado propostas nesse sentido. E, portanto, o que nós entendemos de facto é que se tivesse existido esse esforço, ainda mais como diz a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que houve uma entidade patronal, uma confederação patronal, que apresentou propostas no sentido do direito à oposição, que tivesse ouvido essa proposta e tivesse traduzido disso. E, portanto, no nosso entendimento, a discussão que foi feita foi uma discussão que foi profícua, foi... Senhores deputados... Senhores deputados, senhores deputados, eu creio que houve pedidos que nós entendemos, houve pedidos que nós entendemos que foram perfeitamente aceitáveis, Srs. Deputados, houve pedidos que foram perfeitamente aceitáveis e razoáveis, na minha opinião, enquanto deputada do PCP, enquanto coordenadora, para prolongamento de prazos de entrega de propostas de alteração. E isso foi perfeitamente razoável e aceitável. Portanto, houve mais que tempo para maturar estas matérias. E, portanto, no nosso entendimento... Pois, no nosso entendimento, o tempo ajuda a isso, obviamente. E, portanto, no nosso entendimento, estamos em condições de votar e contribuir com estas propostas para o reforço dos direitos dos trabalhadores. Outras opiniões haverá diferentes. É da parte da vida e da dialética da história, e, portanto, também nós não temos a ambição de querer convencer o PSD e o CDS destas propostas e, portanto, estamos preparados para as discutir. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Então, começo por... Para surpresa, talvez, da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, dizer-lhe que acho que se o artigo 394, a linha D do número 3 do artigo 394, se a linha D do número 3 do artigo 394, se acabar na palavra empresa, e, portanto, se retirar o que vem a seguir, não sei se está a acompanhar o que estou a dizer. Não, no, na proposta, sim. Sim, a linha D do número 3 do artigo 394. Se acabar em transmissão da empresa, parece-nos perfeitamente razoável, porque, de facto, nós entendemos que a justa causa da resolução deve poder ser feita, ou seja, que a resolução do contrato de trabalho deve poder ser feita, pura e simplesmente, pelo facto do trabalhador não querer. O trabalhador, não sendo uma mercadoria, tem o direito, do nosso ponto de vista inalienável, de dizer eu não quero mudar de empregador. E, portanto, do nosso ponto de vista, se o PSD quiser fazer a proposta de que essa linha termine na expressão empresa, porque, se bem percebi o argumento da Sra. Deputada, era que a referência ao que está previsto no número 1 do artigo 286 é uma referência a artigos indeterminados e depois o Tribunal pode vir a dizer que o trabalhador não tem o direito a resolver por justa causa porque não se prova que... Não. É com certeza que... É exatamente o facto do artigo continuar, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque se nós dissermos que é justa, que o trabalhador pode, que é motivo de justa causa, só o simples facto de haver uma transmissão, não fica qualquer dúvida que basta haver uma transmissão para eu dizer não, mas eu não quero mudar de empregador. E, portanto, eu posso resolver o contrato por justa causa pelo simples facto de não querer mudar de empregador. A Sra. Deputada, se eu bem percebi, o que disse é que a referência aqui aos termos, aos fundamentos previstos no número 1 do artigo 286, remetem para esse número que diz, que fala do prejuízo sério, nomeadamente, e elenca os vários conceitos que a Sra. Deputada considerou indeterminados. Sim, elenca. Pronto, mas eu repito, se a Sra. Deputada, se o PSD fizer a proposta de que este artigo termine em empresa, terá o voto favorável do Bloco de Esquerda. Não, mas eu estou a falar da justa causa de resolução, Sra. Deputada. E o que eu estou a dizer é que do nosso ponto de vista, se essa proposta do PSD for feita, porque, enfim, damos crédito ao que argumentou sobre esta linha, nós acompanharemos essa alteração e creio que poderá ser uma clarificação justa. Relativamente à dúvida que a Sra. Deputada colocou sobre se o conjunto da empresa é transmitido, se há um trabalhador que se... Vamos supor que há uma empresa que é transmitida no seu conjunto, mas que há um trabalhador que se opõe, o que é que acontece a esse trabalhador? Ora bem, o que resulta da lei, acho que é absolutamente claro e evidente, é que o vínculo à empresa original, de que o trabalhador, à empresa que o trabalhador tem o vínculo no momento da transmissão, o vínculo mantém-se com essa empresa. Agora, é evidente que, de acordo com o artigo 343 do Código, se verificar, e leio, por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o trabalhador prestar o seu trabalho ou do empregador o receber, isso é evidentemente uma causa para a caducidade do contrato de trabalho, mas isso é evidente. Ou seja, é evidente que se pura e simplesmente... É evidente... Ó, Sra. Deputada, o vínculo mantém-se à empresa. Se a empresa deixar de existir, evidentemente que a manutenção do vínculo não significa em absoluto que aquele posto de trabalho se mantenha, porque se a empresa deixar de existir, evidentemente que o contrato de trabalho cessa. Mas cessa nas condições que estão definidas e com os direitos dos trabalhadores e com os direitos dos trabalhadores garantidos. E, portanto, nem podia ser de outra forma. E, portanto, nós, aí não há dúvida absolutamente nenhuma sobre o modo como está redigida a lei. É evidente que o vínculo se mantém, é evidente que isso é uma proteção muito importante do trabalhador. É evidente, aliás, do nosso ponto de vista, que se o conjunto dos trabalhadores de uma unidade económica se opuser, isso é uma forma de, na prática, poder impedir a própria transmissão, sim. É isso? Do nosso ponto de vista, é isso. É isso que acontecerá, isso é positivo. Porque se a unidade económica tem que ser uma entidade com identidade própria, com capacidade de funcionar autonomamente no mercado, como passa a ser, esta lei a clarificar que tem que ser isso, se o conjunto dos trabalhadores se opuser, parece-nos difícil que se transmita uma unidade económica sem... pronto. Não transmite, mas a não transmissão, do nosso ponto de vista, a possibilidade dos trabalhadores se oporem e de coletivamente exercerem esse direito. E disso poder impedir uma transmissão, isso é positivo. Por exemplo, o facto de os trabalhadores da PT se poderem opor a uma transmissão, de manterem o seu vínculo com a PT e dessa transmissão não se realizar, isso teria sido um aspecto muito importante se esta lei já tivesse sido aprovada. E é justamente também por isso... Eu estou a dar um exemplo de um caso concreto, porque a lei existe para responder aos vários casos diferentes que existam e, portanto, a invocação de exemplos e de casos é uma forma de perceber qual é o alcance da lei e acho que isso é normal que assim seja feito. E, portanto, resumindo e concluindo, se houver alguma proposta do PSD e do CDS, convinha que ela fosse apresentada, nós pode ser oralmente, mas se ainda puderem apresentar por escrito à mesa para nós podermos avaliar e ainda podermos votar hoje, no sentido de clarificar os aspectos que os preocupam. Se não apresentarem nenhuma proposta, então é porque é só palavras, ou seja, é só paleio. Porque se houver preocupação, eu uso as expressões que entender. E, portanto, usa as expressões que entender. Sr. Deputado, sabe, eu acho que, por acaso, na generalidade das discussões, incluindo esta, sou mais educado que o Sr. Deputado. Mas são opiniões. E, portanto, se realmente essas preocupações são efetivas, então nós aguardamos, são 10:15, temos até às 10:30, aguardamos pelas propostas de clarificação que o PS e o CDS queiram entregar. Se não, estão apenas a fazer comentários absolutamente inconsequentes e não estão a dar nenhum contributo para a clarificação das normas de que estão a falar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas mais algumas notas, com maior respeito por todos os presentes. Direi que, pelo menos pela parte do Partido Socialista, as posições são claras entre os diversos grupos, aliás, portanto não constitui de maneira nenhuma uma surpresa. Direi, nem sequer vou responder a alguns dos comentários relativamente que foram aqui, enfim, afirmados relativamente ao Partido Socialista, porque, de facto, é curioso, eu até percebo o incómodo deste trabalho conjunto, mas o que é curioso é que dois partidos, dois grupos parlamentares, que durante 4 anos tiveram coligados, que produziram N leis, N documentos em conjunto, achem agora muito estranho e de facto muito negativo que 3 grupos parlamentares também apresentem uma iniciativa e pronto, mas estão obviamente no seu pleno direito. E diria só 2 ou 3 coisas. Para já, obviamente, não há aqui ninguém à roda desta mesa que defenda, digamos que, a constatação de uma maior conflitualidade laboral seja positivo. Agora, do ponto de vista do PS, há uma coisa que eu vos digo. Conflitualidade laboral é o que tem existido até agora. Que despezinham direitos dos trabalhadores. Essa é constatável. A outra não sei. Porque a outra só depois, a conflitualidade, senhores deputados, desculpem, a conflitualidade laboral que venha a existir, na altura saberemos responder. Agora, há uma que eu já sei que M trabalhadores estão em condições verdadeiramente lamentáveis, e acentuo o lamentáveis neste momento, e é a esses que nós queremos, de facto, responder. Por outro lado, continuando na afirmação e no realce que dão à concertação social, que já agora, desculpem, mas durante 4 anos não fizeram coisíssima nenhuma, a não ser impingir relatórios nas reuniões de concertação. Pouca concertação houve durante 4 anos, mas já agora, não vale a pena virmos em altura mais propícia, cá estaremos para fazer a avaliação. Eu, digamos, sim, sim, mas ninguém está a dizer que não houve nenhum, houve sobre o salário mínimo ao fim de não sei quantos anos, mas pronto, não vale a pena. Oh, não se avespinhem tanto, senhores deputados, não vale a pena, não vale a pena. O que é, vão às atas do Comitê Económico e Social e vejam o que é, os conteúdos das atas, vale a pena ler, pronto. Mas queria só lembrar-vos o seguinte, é que o ponto que aqui vieram trazer como muito incómodo, que é o ponto 5 do artigo 286, apenas faz uma conciliação. Apenas faz uma conciliação. E eu passo a ler. Com vista a promover a regularidade da sua instrução substantiva, a conciliação dos interesses das partes. Porque é que os senhores são tão a favor da conciliação e tão pouco a favor da conciliação das partes? Quer dizer, eu só confesso que tenho que manifestar aqui a minha incredulidade perante algumas afirmações, que uma vez a conciliação é tudo e outras vezes a conciliação é nada e até é negativa. Pronto. Depois, sobre o direito de oposição. Vamos lá ver, eu não vou perder mais tempo. Obviamente, cada um pode entender, e eu não ponho isso em causa, que os senhores achem que as melhores maneiras de defender os trabalhadores é deixar tudo na mesma maneira. Deixar tudo igual. Pronto. E que o direito de oposição até existe. Agora há uma coisa que eu vos digo. Durante todas as audições, e eu digo todas porque tive em todas, pela voz da senhora deputada Clara Marques Mendes ou da senhora deputada Susana Lamas, foi defendido o conceito do direito de oposição e até invocando que existe já várias jurisprudência sobre a matéria e que, portanto, era uma ilação que era pelo menos perceptível, é que não houvesse, e não o disseram, uma rejeição da vossa parte sobre o direito de oposição, mas obviamente estão com todo o direito de nesta fase, e até percebo porquê, digamos... Eu explico-lhe claramente, porque... Claramente e susanamente. Sim, senhora, que não quer discriminar ninguém. Mas do mesmo, com a mesma, e aqui termino, com o mesmo sentido que os senhores e as senhoras deputadas da bancada do PSD e do CDS fazem e tiram conclusões relativamente aos partidos, ao Partido Socialista e aos partidos que apoiam esta solução, digamos, parlamentar, também têm que ouvir, às vezes, exatamente o mesmo sentido. Mas aí não gostam. Não gostam. Os senhores são a favor da conciliação e da articulação de partes quando vos diz respeito. Quando diz respeito aos outros, ficam muito incomodados. Mas, olha, eu vou ser franca. Estou como a outra. Habituem-se, porque isto vai durar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu acho que há aqui dois níveis de questões, sendo que algumas podem ser surpresa, outras não são. E dentro dessas mesmas questões nós temos aquilo que é política e aquilo que é se quisermos, do ponto de vista técnico-jurídico, as soluções encontradas. Que, do ponto de vista político, nós temos aqui dois ou três pontos que não deixam de nos surpreender no Partido Socialista. E atenção, Sra. Deputada, não são uma surpresa em relação ao Bloco, em relação ao PCP. Nós não estamos, em algumas das intervenções que fazemos, sequer a estranhar a posição do Bloco ou do PCP. Estamos a estranhar a posição do Partido Socialista. Vamos começar por um ponto que para nós é importante. Nestas alterações legislativas, nós temos os interesses dos trabalhadores, os interesses das entidades empregadoras e a atuação do Estado, nomeadamente através da ACT. Ou seja, temos três partes. E por isso é que desde sempre que nós conhecemos o Partido Socialista, é que aquilo que sempre privilegiaram foi o diálogo tripartido e a concertação social. Ora, se nesta legislação se está a interferir e a reequilibrar ou a alterar o equilíbrio entre estes três interesses, é óbvio para nós que tinha que ser em concertação social discutida esta matéria. E foi o Partido Socialista que, apesar de ter dito sucessivas vezes que estas matérias eram para ser discutidas em concertação social, nomeadamente em relação aos seus parceiros nos seus primeiros dois anos de mandato, aquilo que nós verificamos é que estão a fazer esta alteração sem ir à concertação social. E, Sra. Deputada, o que é preocupante é porque estamos a ter este debate neste momento e aquilo que nós sabemos é que entraram várias iniciativas de alteração do Código de Trabalho pelos parceiros do Partido Socialista, nomeadamente Bloco de Esquerda e PCP, que estão neste momento pendentes. Uma, aliás, foi discutida ainda a semana passada e a Sra. Deputada dizia que, enfim, já nem interessa agora relembrar o debate, mas dizia que se levassem a votos que votariam contra, que o melhor era baixarem-se em votação para negociarem aqui. Ó senhora deputada, mas o senhor deputado Zé Soeiro, cada vez que confirma aquilo que eu estou a dizer, só me está a dar razão na minha estranheza relativamente à mudança de posição do Partido Socialista no que diz respeito àquilo que é o papel da concertação social. No que diz respeito àquilo que é o papel da Constituição Social em matéria do Código de Trabalho. Aliás, eu estou a chamar a atenção deste ponto porque convém termos presente que o Governo falhou o acordo de Constituição Social em torno do salário mínimo. Importa chamar a atenção que quem congelou o salário mínimo foi o Partido Socialista, no memorando de entendimento. Mal foi possível descongelar o salário mínimo, foi feito um acordo em concertação social, foi feito um acordo em concertação social, aliás, subscrito pelo UGT, a CGTP não quis assinar, como não assina nenhum, e os senhores, aquilo que fizeram em 2016 para o acordo de salário mínimo para 2017, foi fazer um acordo que incumpriram, porque não deram àquilo que foram as entidades, às confederações patronais, aquilo que se comprometeram. Falharam o acordo. E para este ano, aquilo que nós percebemos é que nem sequer houve intenção de negociar, porque não chegaram a acordo nenhum com as entidades patronais e com as associações. Sindicais. E, portanto, aquilo que se percebe é que há, da parte do Partido Socialista, estamos a falar de política, senhora deputada, que é os senhores falharam o acordo em torno do salário mínimo e a lógica que nós percebemos é uma lógica de radicalização do Partido Socialista e de adotar como boas aquilo que eram as práticas políticas que censurava no passado ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E, portanto, é bom que seja claro, quer dizer, e para nós é importante que assim seja. Até porque a lógica, quando a senhora deputada diz que o que está em cima da mesa é conciliação, é bom ver que a senhora deputada não procurou conciliar nada em torno da aprovação desta legislação, nomeadamente a matéria de concertação social. E portanto, quando existe um princípio, que é o princípio da concertação social, e nós sabemos que há partidos que apostam na conflitualidade, como é o caso do Bloco e do PCP, e aquilo que nós vemos é que o Partido Socialista, neste momento, embarcou nessa mesma estratégia política, obviamente que nós ficamos surpreendidos. Mas vamos então às questões técnicas para não ficarmos em torno sempre do mesmo ponto. Senhores deputados, número 11 da vossa proposta, artigo 285. Sejamos claros, quem condena nas contornações dos termos da lei é a ACT. A ACT levanta um auto e a seguir a condena em contornações. E a questão é, e eu repito, e aliás, senhora deputada Rita Rato, tenha atenção quando eu falei na matéria das contornações. O que eu disse foi, se aquilo que estivesse em cima da mesa era transformar contornações leves em graves, ou graves em muito graves, nós não entendíamos que aí houvesse qualquer tipo de erro ou falha. Eu fui claro, dizendo que em relação a essa matéria, nós não discordávamos. O senhor deputado, parte do tempo, achou que, ou procurou dar a ideia que nós teríamos discordado nesse ponto e não discordámos. O que nós discordámos foi da reforma como está redigido o número 11. Porque o número 11 o que diz é quando a ACT, vamos pôr as coisas como elas são, quando a ACT decida condenar o empregador ou o adquirente pela prática de contornação referida na linha A ou B do número anterior, deve declarar, respectivamente, que a posição do empregador nos contratos de trabalho dos trabalhadores não se transmitiu ou que a mesma se transmitiu. Ou seja, quem decide se transmite ou não transmite o contrato de trabalho é a decisão da ACT. Ora, isto para nós é, obviamente, matéria que viola o princípio da separação de poderes e que põe a ACT a tomar decisões que competem aos tribunais tomar. Mas, somado àquilo que é a redação do número 8, e que os senhores deputados procuraram desvalorizar, os senhores deputados do Partido Socialista procuraram desvalorizar, dizendo que não era assim. E o senhor deputado José Soares do Bloco de Esquerda confirmou que era mesmo assim e que era isso que se pretendia. O número 8, o que diz, é que o transmitente deve informar o serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral. Não há aqui nenhuma exceção. Então e o número 11 serve para quê? Então e se basta qualquer uma das partes solicitar a intervenção? Então, mas diga-me uma coisa. Mas diga-me uma coisa. A ACT agora, todos os negócios que forem feitos neste país, todas as transmissões têm que ser tuteladas pela ACT e a ACT agora tem a possibilidade de participar em todas as negociações de transmissão. Posso? Eu acho que se entusiasmam bastante. Certo. Ora, quando está prevista a obrigação de todas as transmissões de estabelecimento de serem comunicadas à ACT? E quando há a possibilidade prevista da ACT, bastando uma das partes solicitar a sua intervenção, de interferir nessa mesma decisão. Acompanhar essa mesma decisão. Então estou a ser preciso. Acompanhar, participando na negociação. Participa na negociação. Vejam bem o que é escrito. É que participa na negociação.
Eu peço desculpa. Peço desculpa estar a interromper, mas só queria alertar para o seguinte. São 10h30.
Senhora coordenadora, então, perdoe-me dizer-lhe o seguinte. Eu estou no uso da palavra. Há pouco, quando houve interrupções, a senhora coordenadora solicitou que não fossem feitas essas mesmas interrupções e eu tive a oportunidade de, sem interromper, chamar a atenção à senhora coordenadora para o seguinte. É que enquanto eu fiz a minha intervenção, eu fui interrompido várias vezes, mas continuei a minha intervenção sem que a senhora coordenadora tivesse tido qualquer intervenção. Neste momento não tenho conseguido fazer a minha intervenção sem estar a ser constantemente interrompida, a senhora coordenadora, nada disso também. E estando eu no uso da palavra, se a senhora coordenadora pretende interromper a minha intervenção, tem que pelo menos pedir a minha autorização para fazer essa mesma interrupção. Acho que depois de estarmos a ter uma intervenção com o número de interrupções que teve, que é o mínimo que se impunha. E portanto diga, senhora coordenadora.
Senhores deputados, eu ia sugerir o seguinte. O senhor deputado António Carlos Monteiro está no uso da palavra e eu ia sugerir que o senhor deputado pudesse terminar a sua audição e que, após o senhor deputado terminar a sua audição, pudéssemos suspender esta discussão, porque a reunião da comissão está marcada para as 10h30 e já estão cá os representantes da União das Misericórdias. E, portanto, para não fazermos esperar mais tempo às pessoas, o que eu ia sugerir era que, como consta na ordem de trabalho este ponto, nós pudéssemos continuar depois a discussão na comissão, na ordem de trabalho. E, portanto, iria dar a palavra para o Sr. Deputado terminar ainda a sua intervenção, porque estava no uso da palavra e depois estava inscrita a deputada Clara Marques Mendes, e depois, quando a discussão retomar no ponto da comissão, tem a senhora deputada a palavra e depois passará a ser dirigida à reunião por quem estiver a presidir, e nesse caso já não serei eu, mas ia sugerir que pudéssemos fazer assim, porque já cá estão os representantes da União das Misericórdias.
Senhora coordenadora, só tendo em atenção o facto de nós termos pessoas para serem ouvidas, aquilo que eu sugeria era que se procurasse reagendar a reunião do grupo de trabalho, até porque depois eu terei aqui para a conferência de líderes e concluirei a minha intervenção se encontrar uma data. Por mim pode ser a seguir ao plenário de hoje, não tenho nenhum impedimento.
Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não apenas uma sugestão, é que, como está, aliás, inscrito um ponto na ordem de trabalhos da nossa Comissão, e como entre nós até já tínhamos visto essa possibilidade, se por acaso estivessem de acordo, começávamos já, alterávamos a ordem de trabalhos, se todos estivessem de acordo, como é óbvio, alterávamos, começávamos exatamente pelo, e portanto no uso da palavra, ou o Sr. Deputado António Carlos Monteiro e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, e dávamos seguimento, se estivessem de acordo, claro.
Obrigado, Sr. Termino. Obrigado. Eu ia sugerir o seguinte, é que nós tínhamos o compromisso de ter esta matéria discutida e votada hoje, porque existe a necessidade destas votações terem que ser enviadas para a DAPLENO para constarem do guião de sexta-feira. E esse foi o compromisso que foi assumido por todos. O que eu ia sugerir era que pudéssemos fazer nestes termos, então, que foi, pudesse ser subscrita a proposta e depois a discussão também, creio que estamos a discutir desde as 9h, há uma hora e meia, esta matéria, pode haver necessidade de mais intervenções, não é isso que está em causa, mas que o essencial da discussão já terá sido feito, que pudéssemos, então, que o primeiro ponto a seguir à União das Misericórdias, à audição, seja exatamente este, e depois retomamos esta questão, porque de facto havia este compromisso e no final do plenário de hoje isso não é possível, porque já fica muito em cima para que os serviços possam enviar esta questão para a DAPLEN. Houve esse compromisso de todos os grupos parlamentares, este ponto consta da ordem de trabalho, e portanto o que eu proporia era isso.
Oh. Sr. Deputado Rita Rato, eu não vou terminar, a questão é a seguinte, eu sairei às 11 para a conferência de líderes e, portanto, o facto de se antecipar não é necessariamente bom para mim, porque pode dar-me jeito a ser ao contrário, não é? Era só isso.
Acha que tendo em conta, estou apenas a... como é que se diz? Estou apenas a apelar para esta questão, que é, uma vez que se trata de uma votação de especialidade, compreendendo perfeitamente que foi o Sr. Deputado que fez toda a discussão e, portanto, é difícil passar a discussão e a votação a outra pessoa. Sim, mas pronto, mas para além dessa questão, se acha que é possível sair mais cedo da Conferência de Líderes ou ir mais tarde, como preferir, porque... A ordem? Muito bem. Muito bem. Dá o tempo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, o Sr. Deputado estava no uso da palavra para terminar a sua intervenção. Pronto. Muito bem.
Posso? Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas de facto há um problema, que é o seguinte. Eu fui ontem avisada às 9 da noite que o Sr. Presidente não iria dirigir a reunião da comissão, a reunião semanal, e tenho um compromisso no sentido de o Partido Socialista estar presente na delegação dos nossos colegas polacos que estão em visita, e portanto, e já não vou, obviamente, mas tenho o almoço marcado e portanto 5 minutos antes do almoço marcado eu tenho que sair, ou seja, por volta do meio-dia e 20, meio-dia e 25, porque o almoço está marcado para o meio-dia e meia, terei mesmo que me ausentar. E então é só no caso da senhora deputada poder assegurar, de facto, esse ponto da nossa reunião. E nesse caso, tudo bem, nada a obstar pelo Partido Socialista.